Dígito 59, relatora desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa. São recorrentes o Estado de Alagoas, também o reclamante José Gilson dos Santos da Silva e também a Litis Consórcio Tigre Vigilância Patrimonial de Alagoas. Tem inscrição de sustentação oral pela recorrente Tigre Vigilância Patrimonial, advogado Luiz Fernando Santana Dória Júnior. É o 8 da ordem.
Presente para sustentar, só o doutor Fernando, Rafaela.
Sim, apenas doutor Luiz Fernando.
Doutora Wanda, quer antecipar a conclusão de Vossa Excelência?
Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, dou provimento parcial ao apelo obreiro para, reformando a sentença, excluir a condenação do reclamante em honorários advocatícios, sucumbenciais e majorar para 10% o percentual referente aos honorários advocatícios em prol do patrono do reclamante. Dou provimento parcial ao apelo patronal da empresa Tigre para, reformando a sentença, excluir da condenação o pagamento de saldo de salário de 13 dias, férias proporcionais de 3 dozeavos e 13º proporcional de 3 dozeavos. 13º proporcional de 3 dozeavos e nego provimento ao apelo litisconsorcial, que seria o Estado pedindo para sair. Custas mantidas.
Doutor Fernando, Vossa Excelência vai fazer uso da palavra?
Vou sim, Excelência.
Com a palavra, por gentileza.
Excelentíssimo desembargador presidente desta egrégia turma e deste colega do tribunal, desembargador Marcelo Vieira, pessoa de quem peço venha para cumprimentar os demais membros, ilustre representante do Ministério Público do Trabalho, demais colegas advogados presentes, um bom dia a todos. Excelência, eu vou sustentar somente no que diz respeito às horas extras. Primeiramente, é importante destacar que o pleito obreiro, no que se refere às horas extraordinárias, é estritamente relacionado à jornada de telefonista. Explico. O reclamante ele tinha requerido a condenação da empresa ao pagamento de verbas relacionadas ao acúmulo de função. O reclamante exercia a função de vigilante. E ele também afirma que exercia a função de telefonista. Com base nisso, telefonista e recepcionista. Mas com base nisso, ele, entendendo que estaria configurada a jornada, o exercício da função de telefonista, ele requereu o pagamento de horas extras com base na jornada de telefonista, ou seja, ficou vinculada. O pleito referente à condenação de horas extras a telefonista, que sequer ficou comprovado. Então, se não há que se falar em exercício de função diversa da função de vigilante, não há que se falar no pagamento de horas extras. É a regra básica de que o acessório segue o principal. O principal, o exercício da função de telefonista não ficou comprovado. Se não ficou comprovado, não há que se falar em horas extras, já que o pedido está diretamente relacionado a esta circunstância. Pois bem, por mera eventualidade, é importante destacar que, caso assim Vossas Excelências não entendam, é importante salientar que não há qualquer prova nos autos acerca da extrapolação da jornada que o reclamante exercia. Veja que a única testemunha por ele arrolada afirmou que não trabalhava no mesmo posto do reclamante nos últimos 5 anos. Ora, como é que se vai atribuir qualquer valor a uma testemunha no que se refere ao pleito de horas extraordinárias, testemunha esta que sequer trabalhou com reclamante, foge qualquer credibilidade da lógica razoável se atribuir valor a essa prova apresentada. Ao contrário da prova obreira, a reclamada comprovou enfaticamente a inexistência dessas horas extras. A primeira testemunha da empresa, que exerce o cargo de vigilante há 10 anos, afirmou enfaticamente que a jornada, inclusive da reserva técnica, é de 12 por 36. A mesma testemunha, que inclusive faz parte da reserva técnica, afirmou que esse quadro de vigilantes existe e é responsável para suprir eventuais ausências dos vigilantes por diversos motivos, seja referente a férias, atestados médicos, reciclagens, o que confirma ainda mais a inexistência e a desnecessidade do prolongamento da jornada de trabalho ou ainda do trabalho durante as folgas, ao contrário do que alegava o reclamante. A mesma testemunha assegurou, abre aspas, que trabalha no quadro da reserva técnica para cobrir postos de serviços no caso de eventuais faltas, que a reserva técnica é composta de 15 a 20 vigilantes por plantão, que a reserva fica localizada na base da empresa. Só um adendo aqui, excelências. Considerando que a jornada 12 por 36, ela compõe 4 plantões para que seja coberto o posto durante a escala, diante do que foi devidamente apresentado pela testemunha, conclui-se que a reserva técnica ela é composta de 60 a 80 homens, somente para essa finalidade, ou seja, somente para cobrir os postos de eventuais vigilantes ausentes. Da mesma forma, a segunda testemunha empresarial, também que exerce o cargo de vigilante, afirmou que a jornada é de 12 por 36, que a empresa tem um quadro de reserva técnica, que o objetivo dessa reserva é substituição de vigilantes quando alguém falta ou tem necessidade de se ausentar do posto de serviço, e quem não está na reserva não é chamado ao trabalho durante as folgas. Repito, que quem não está na reserva técnica não é chamado ao trabalho durante as folgas. Ou seja, excelências, confirma indubitavelmente a inexistência do trabalho durante as folgas. Então, vejam, a existência de reserva técnica na empresa evidencia completamente a desnecessidade e a ausência de trabalho durante as folgas, durante a escala 12 por 36. Ainda mais, não há que se falar, ao contrário do que o reclamante afirmou, que as fichas financeiras teriam sido produzidas no mesmo dia, tentando até imputar à empresa uma atitude criminosa. Veja, excelências, o que consta na ficha financeira, nas fichas financeiras, a data que o reclamante se refere é a data que o relatório do documento foi gerado, e não a data que aquelas informações foram confeccionadas, que aquelas informações foram produzidas. As informações foram produzidas à época. A ficha financeira de 2016 foi produzida no mesmo ano, mas o relatório foi gerado em julho do ano passado. Então, não há nenhuma irregularidade, não há nenhuma atitude criminosa, nenhuma manipulação da empresa quanto isso. Está claro nos autos. Além do mais, a despeito da falta de assinatura do empregado nos documentos mencionados, a reclamada também comprovou que todas as parcelas a que o reclamante fez jus foram devidamente quitadas, mês a mês, aos comprovantes de pagamento nos autos.
Agora, me permite só uma. Tem certeza que horas extras é objeto desse recurso?
Pois é.
Não é objeto, não. Não houve condenação em horas extras, não.
Não houve condenação, mas tem, mas um reclamante pediu.
Pediu, mas não tem, não.
Mas não tem, o nosso
tem
voto
objeto
não está
seu
deferido.
Recurso, não.
E o nosso voto não está deferido.
E o recurso ordinário da empresa também não consta, não. Os pedidos do recurso, se me permite aqui, requer o recorrente seja dado provimento integral ao recurso, considerando validade da demissão, que a doutora Wanda já está, excluir parcelas a férias e tal.
Algumas verbas.
E pagar honorários, mas não tem horas extras mesmo, não. Talvez. E doutora Wanda não está deferindo, não foi deferido. É. Só para...
É, mas havia no recurso do reclamante, não?
É do reclamante. Sim. Tem.
Tem. E abrindo o recurso do reclamante.
Mas eu já pegou o provimento, só estou adiantando, doutora Wanda não está deferindo.
É, mas é só por mera eventualidade, caso existisse alguma divergência.
Ah, tá, não, doutor. Okay. Então, é isso mesmo.
Também confunde, essa matéria, doutor Pedro, ela confunde porque ela atrela a jornada do telefonista, que foi também de antemão já refutada pelo nosso voto, entendeu?
Exatamente. Realmente faz parte do recurso ordinário do reclamante, o doutor Fernando aí está com razão, o pedido de horas extras e suas repercussões.
É verdade.
Está mesmo, embora tenha sido afastado brilhantemente pela doutora Wanda.
Mas como você disse, é uma proposta de voto, né? Uma proposta de voto.
É verdade.
Está unânime, pelo menos que eu vi aqui.
Verdade.
Perfeito.
Doutor Fernando, concluiu?
E só para concluir, excelência, só no que diz respeito também à anotação dos horários que o reclamante afirmou, tentando imputar à empresa que os horários eram anotados somente uma vez por mês, ficou registrado também que os horários nos cartões de pontos eram anotados diariamente. O que havia ao final do mês era o recolhimento, a assinatura dos documentos pelo reclamante e o recolhimento dos cartões pela empresa. Então, são essas razões pelas quais a empresa sustenta.
Pois bem, só concluindo aqui, para não deixar nenhuma dúvida, já entendo como esclarecida a questão da alternância de função que ele pretendia, que foi negado, e também as horas extras com fundamento no horário da telefonista também foi refutado. E só para concluir, entendemos inclusive que são indevidos as dobras de domingos e feriados, tanto que trouxemos ao nosso voto os comprovantes de pagamento de salário dos empregados da reclamada, onde são demonstradas a quitação dos salários mensais, cito os IDs todos, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, os últimos 5 anos que a empresa juntou escorreitamente. Então, não tem a menor possibilidade, pelo nosso voto, de sucesso nessas pretensões. Estamos mantendo a sentença no aspecto.
Doutor Pedro?
De acordo.
Doutor Catão? Então, unânime.
Doutor Marcelo, só lê a conclusão, por gentileza.
Conclusão?
Rafaela, que eu fechei aqui já a minha tela.
Estou tentando voltar.
Tá, tem outro também, mas eu pego aqui rapidinho. É o 8... Então, por unanimidade, concede ambos os recursos e dá provimento parcial ao apelo obreiro para excluir a condenação do reclamante em honorários advocatícios sucumbenciais e majorar para 10% o percentual referente aos honorários advocatícios em prol do patrono do reclamante. E dá provimento parcial ao recurso da Tigre Vigilância Patrimonial para excluir a condenação da reclamada no pagamento de saldo de salários de 13 dias, férias proporcionais 3 dozeavos e 13º salário proporcional 3 dozeavos e ainda para negar provimento ao apelo do litisconsorte.
Ok.
Ok. Obrigado, excelência.
Obrigado, senhor doutor Fernando. O senhor também. Unânime. Vamos ao próximo.
O próximo é o quadro da ordem, quadro